O nosso assunto é a sociedade do cansaço. Que termo é esse? O que ele significa? Para a gente entender, a gente vai conversar ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá, com o sociólogo Joel Cavalcante. Olá, muito boa tarde.
Olá, Luciana. Boa tarde a você e todos os ouvintes da Rádio CBN Maringá e região. E, mais uma vez, muito bom falar com vocês, Luciana.
Professor, o que é a sociedade do cansaço? Que termo é esse? É um termo que está ganhando destaque no mundo?
Pois é, Luciana, esse é um tema premente para que a gente comece a debater aqui, sobretudo, Luciana, depois de uma pandemia que tanto nos castigou por 2 anos, dificilmente alguém passou incólume por esse processo, ou perdeu algum familiar, ou teve uma perda econômica, ou um prejuízo pedagógico dos seus filhos. E no nosso caso especial, Luciana, depois também de uma eleição em que os ânimos estiveram e ainda estão acirrados e mexeu com o ânimo de todo mundo, é importante que a gente pense um pouquinho o estado de espírito dos brasileiros nesse final de ano. Final de ano se aproximando, é interessante que a gente consiga amainar um pouco os ânimos da sociedade brasileira. Mas, Luciana, em relação à sociedade do cansaço, muitos estudos revelam que nós vivemos numa era de grande sofrimento psíquico e mal-estar social. Não é raro a gente ouvir falar dos casos de burnout, ansiedade, depressão, que batem recorde, não apenas no nosso país, mas em escala global. Se bem, Luciana, que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, cravou que nós, os brasileiros, somos o povo mais ansioso do mundo. Olha,
nossa,
só, que dado interessante, né? Que delega contra nós, infelizmente. Então, o Brasil, do povo cordial, do carnaval e do samba,
pois é.
É um povo extremamente ansioso, e outros dados também são bem preocupantes e alarmantes em relação ao suicídio, Luciana. O suicídio é a segunda maior causa de mortes de jovem no mundo. Então, adolescentes, pessoas jovens, na flor da idade, que tiram sua vida. Enfim, esse papo, por mais pesado que seja, Luciana, ele é interessante que seja colocado. É um papo denso, de fato, mas a gente precisa falar de qualidade de vida, de bem-estar social, porque, Luciana, veja bem, nós temos o setembro amarelo, o outubro rosa, o novembro azul, o janeiro branco, ou seja, quase todo mês nós estamos falando de alguma patologia, seja mental ou do corpo, revela em alguma medida que a gente vive numa sociedade adoecida. E essa sociedade adoecida, ela precisa de cuidados, de fato. E esse filósofo sul-coreano, Byung-Chul Han, que tem a pronúncia difícil, Luciana, mas o seu diagnóstico é muito claro sobre a sociedade que nós vivemos. Que nós vivemos numa sociedade de um cansaço compartilhado. Ou seja, a maioria das pessoas, ou grande parte delas, vive um cansaço coletivo, seja com o trabalho, seja com a economia, seja com excesso de informação, como nós conversávamos nos bastidores. Aliás, Luciana, nós vivemos uma crise de atenção. É muito difícil hoje em dia, além de todas as outras causas, você ser um professor, um palestrante, você dar uma aula e ganhar a concentração das pessoas por vários motivos. Primeiramente por redes sociais, celulares e também uma crise de atenção que nós vivemos. Mas esse filósofo, Luciana, sul-coreano, e os nossos ouvintes, ele lista alguns pontos que são motivadores dessa sociedade do cansaço. Quais sejam? Primeiramente, o excesso de positividade. Olha a ironia, Luciana. Paradoxalmente, o excesso de positividade leva a um efeito colateral. Por quê? Nós vivemos numa ditadura da felicidade. Todos nós somos muito felizes nas redes sociais. Até tem um ditado, assim, uma brincadeira que as pessoas fazem. E fora dos stories, está tudo bem? Porque todos nós vendemos uma mensagem de felicidade, de pessoas fitness, bem-sucedidas, cultas, dedicadas à família, bem-sucedidas no trabalho. E, Luciana, o dia tem apenas 24 horas. Essa conta, infelizmente, não fecha. Então, até uma filósofa brasileira, Viviane Mosé, trabalha algo muito importante, que o objetivo do processo civilizatório atual é que o homem não tenha nenhuma frustração, que ele não tenha nenhum sofrimento. E isso, Luciana, isso joga contra nós, porque muitas vezes é importante lamber as feridas, é importante juntar os cacos, é importante elaborar os lutos, não apenas o luto da perda de um familiar, de um ente querido, mas o luto em relação às frustrações que a vida nos traz. Então é preciso lamber essas feridas, caso contrário, é muito recorrente, evocado esse pensamento de que a gente está criando gerações fracas, fragilizadas. Por quê? Porque a gente quer conter cada vez menos o sofrimento, a frustração dos nossos filhos. Então é bem interessante que a gente olhe para o sofrimento, não o desejando de forma alguma, mas tentar viver esses processos, né, para que a humanidade ela tenha de fato esse seu amadurecimento. Outro aspecto, Luciana, da sociedade do cansaço é essa sociedade do desempenho. Ao contrário das sociedades disciplinares, esse autor está dialogando com Michel Foucault, que é um filósofo e historiador das ideias, antigamente nós tínhamos um grande mecanismo de vigilância, aquela sociedade do vigiar e punir, dos micropoderes, daquela ideia do sorria, você está sendo filmado. Hoje ele diz que essa vigilância é colocada sobre nós mesmos. Nós colocamos o chicote em nossa mão, não são os outros. Então a gente está sempre evocando uma ética de um trabalho compulsivo, a gente está sempre evocando alguns mantras, tais como trabalhe enquanto eles descansam. E olha quão perigoso pode ser essa expressão, né? Trabalhar enquanto os descansam, você está abdicando do seu descanso em prol de um objetivo. Então nós elaboramos pouco, Luciana, e até celebramos muito pouco as nossas conquistas. A gente mal conquista algo que a gente queria muito, daqui a um tempo a gente já está pensando na outra conquista. Essa sim é a conquista que vai me deixar feliz, e não essa que eu objetivei agora. E por fim, Luciana, o autor fala de uma intolerância ao tédio. Olha que interessante, a gente não suporta mais o tédio, ficar parado. Primeiro que a gente se culpabiliza, poxa, eu estou deixando de produzir. Será que eu estou perdendo alguma informação? Será que eu estou perdendo alguma coisa? E no momento do tédio, que a gente tem a contemplação, que a gente às vezes elabora o nosso sofrimento, que a gente cria soluções. Aliás, a criatividade está muito relegada a ter momento para pensar, Luciana, para ter o momento de tédio. Então a gente tem uma intolerância ao tédio também. Hoje mesmo, Luciana, eu pensando na coluna e dirigindo aqui no centro de Maringá, eu fiz uma pequena observação. Quantas pessoas, pedestres, andavam na calçada sem estar acessando o celular, Luciana? De 10 pessoas, praticamente umas 6 ou 7 olhavam seus celulares, né? Ou seja, essa ansiedade de estar perdendo algo, de estar multiconectado o tempo inteiro.
Professor, e inclusive eu fiz uma rápida pesquisa aqui sobre esse filósofo, né, que você citou, o Byung-Chul Han, não sei se pronunciei certo, e tem um texto aqui em que ele diz o celular é um instrumento de dominação.
Exatamente. Na verdade, o celular virou uma extensão do nosso corpo, né, Luciana? É claro que não se trata aqui de negar a tecnologia e todas as benesses que o mundo tecnológico nos traz. Até a gente vive, Luciano, uma transição de uma sociedade industrial para uma sociedade digital. O mundo na nuvem está aí, a gente não vai fugir dele, pelo contrário, ele tem suas maravilhas. Dinheiro mesmo, Luciana. Praticamente nós não portamos mais dinheiro, né? As pessoas lidam ali com Pix, com outras ferramentas de transferência de dinheiro, e isso é importante. O problema é quando essa ferramenta nos domina. E as redes sociais e o celular, Luciana, eles são um gatilho para a ansiedade. A gente vê muito isso em relação aos jovens. Vamos pensar o que é a rede social. A rede social é um mecanismo de validação. As pessoas querem validação através da rede social, só que esse é um mecanismo que ele nunca se satisfaz. Logo, ele é um gatilho para essa ansiedade, né? Para a gente querer a todo momento ser validado pelo grupo. Então a gente tem uma cobrança para sermos pessoas bem-sucedidas, fitness, cultas, dedicadas à família, e isso gera um grande sofrimento psíquico. Então, Luciana, tem algumas outras formas aí que os especialistas analisam. Como eu disse para você, essa é uma reflexão densa, pesada, mas ela tem que ser feita. E o que os analistas dizem para a gente fugir um pouquinho desses processos é, de fato, desplugar um pouquinho do celular e rede social, buscar uma contemplação, uma reflexão, atividade física. Desde os gregos, né, Luciana, eles nos dizem que corpo são, mente sã. Então é um segredo aí evocado desde a antiguidade dos humanos e a gente tem pouco tempo para encaixar isso no nosso cotidiano. O contato com a natureza, Luciana. O Nietzsche, que é um filósofo muito evocado também pelos pensadores, diz que nós estamos desnaturalizados. A gente vive no meio de uma selva de pedra, concreto, vidro, elevadores, e a gente tem muito, muito pouco esse contato com a natureza. Não é por acaso quando a gente vai para a natureza, a gente sente bem. A gente respira aquele ar, porque a gente volta para nós mesmos. A gente é parte da natureza, mas nos vemos como um elemento fora desse todo sistêmico que é o meio ambiente. E, sobretudo, Luciana, respeitar os nossos limites. Esse discurso, essa reflexão, não tenta evocar de forma alguma uma narrativa de desânimo, muito pelo contrário, né? As pessoas têm que lutar, batalhar pelo que elas querem, mas especialmente elas têm que respeitar os seus limites, caso contrário a gente vai viver numa sociedade cada vez mais adoecida, ansiosa e prende de problemas que cada vez se avolumam mais.
Então, no nosso micro, nosso microsistema, né, na nossa vida mais próxima, assim, as pessoas mais próximas da gente, a gente tem que tentar produzir esse estilo de vida, né, com mais contemplação, com mais natureza, atividades físicas, já que não dá para expandir isso muito, né, pelo menos o nosso micro sistema a gente pode implantar, né?
Exato, Luciana. E quem me vê falando isso pensa que isso é fácil do encaixe no nosso cotidiano. É muito difícil, né, Luciana? A gente vive uma rotina massacrante de trabalho, estudo, filhos. A maioria das pessoas tem essa correria, essa agitação do cotidiano, mas é muito importante que a gente esteja vigilante de tentar encaixar ali, pelo menos ficar um tempo sem celular, tentar uma caminhada no parque no fim de tarde, tentar ficar com os filhos ali uma, duas horas. Eu acho que o segredo está no simples. Pequenas ações no dia a dia para a gente fugir um pouco dessa sociedade que é extremamente ansiosa, que ela vai adoecendo silenciosamente. O burnout, por exemplo, é um tipo de doença, de problema, que quando a pessoa já vê, ela já está tragada dos pés à cabeça, né? Como se fosse uma areia movediça, que ela já está extremamente esgotada fisicamente. Então é isso, Luciana. A gente espera que o povo brasileiro possa refletir um pouquinho, respirar nesse final de ano. A gente está aí com a proximidade de uma Copa do Mundo, que talvez reaproxime as pessoas, né, que amaine um pouquinho os ânimos da eleição, das eleições que foram assim, as mais polêmicas que nós tivemos, as mais tensas. E o Natal também, né, Luciana, que possa trazer um ânimo. O Natal geralmente é uma data que nos deixa mais emotiva e que essas datas possam trazer um ânimo e renovar a esperança da sociedade brasileira.
É isso aí. Muito obrigada, professor. Até a próxima. Até a próxima oportunidade.
Eu te agradeço, Luciana. Um abraço a você, aos ouvintes e ótima semana a todos.
Nós conversamos com o sociólogo Joel Cavalcante. Falamos sobre a sociedade do cansaço.